A roda gira, a ciranda se forma. É tempo de escuta, de fala, de conexão. Vozes femininas que reverberam resistência e criação. Espaço de expressão, visibilidade e conexão das mulheres arteiras e fazedoras. A única revista radiofônica colaborativa feminista do Brasil. O som é ancestral, o eco é nosso. Começa agora a Hora do Sabá.
Olá, olá, pessoal, ouvintes da Hora do Sabá. Eu peço licença para entrar na sua casa mais essa semana, trazendo mulheres, mulheres que falam de música, literatura, da vida cotidiana. Compartilham reflexões profundas. Desejo boas-vindas para você que sintoniza aqui com a gente na Hora do Sabá, essa ciranda colaborativa nas ondas da web rádio e do streaming. Antes de começar, eu quero lembrar para vocês que a Hora do Sabá é um projeto independente construído colaborativamente por mulheres diversas, colaboradoras espalhadas por todo o Brasil. E se você está aqui é porque você provavelmente também acredita que escutar mulheres no dia de hoje é um ato revolucionário, é um ato político, é um ato necessário, é um ato que promove a transformação social que o mundo precisa. Antes de trazer o tema, eu quero convidar vocês para participar da campanha Eu Escuto, Eu Apoio. É uma campanha de financiamento colaborativo desse projeto autoral independente construído por mulheres escritoras, artistas, pesquisadoras, comunicadoras, mulheres que chegam aqui por caminhos diferentes, através de uma coluna, de uma pesquisa, de uma reflexão, uma entrevista, enfim. Estão fazendo do nosso dia a dia um dia de mais reflexão. E é por isso que a gente lançou a semana retrasada a campanha Eu Escuto, Eu Apoio, para que você, ouvinte, leitor, possa chegar mais perto da nossa produção, da nossa comunidade, e fazer parte, ainda de maneira mais essencial, do nosso dia a dia. Se você acompanha o programa, compartilha nossos conteúdos, lê as matérias no blog, ou tá lá seguindo a gente nas plataformas de streaming, saiba que agora existe uma campanha, uma forma de você caminhar com a gente mais perto dessa construção. Vem com a gente, que eu garanto para você, que vai ser uma experiência única, gratificante. Tem vários brindes exclusivos para quem apoia esse projeto colaborativo, autoral, essencial para as mulheres da música, da cultura e do Brasil todo. Eu quero aproveitar também e convidar vocês para mais uma campanha de conscientização do Feminicídio Zero. É a campanha do Banco Vermelho que acontece aqui na Baixada Santista, articulada pelo coletivo Maria Vai Com As Outras, um coletivo feminista, classista, antirracista, ecossocialista, que atua na defesa dos direitos das mulheres e na promoção de debates fundamentais para a construção dessa sociedade mais justa que a gente tanto idealiza. Elas já têm um banco implementado na Unifesp, agora elas estão em parceria com a Livraria Realejo, um ponto cultural aqui no Gonzaga, para trazer mais um Banco Vermelho. São gestos como esses que constroem uma sociedade que a gente quer. Então, vamos se atentar aí. Tem uma matéria lá no blog da Hora do Sabá. Nas últimas semanas, a gente falou sobre travessia, maternidade, criatividade, pausas, exaustão e os ciclos da natureza. Hoje a gente vai falar sobre pequenos rituais cotidianos. E além disso, a gente vai receber Célis Gonçalves em mais um episódio da sua coluna Versos em Voz, compartilhando bastidores da escrita do livro O Sol Me Falou, um livro de autoria da Célis, que nasce da observação sensível dos dias comuns, das experiências que atravessam a vida. E, obviamente, a gente vai receber mais uma colunista incrível, a Vitória Pacheco, trazendo mais uma convidada essa semana pro Elas no Espectro. Um quadro que amplia os horizontes sobre o transtorno do espectro autista em mulheres adultas. Eu sou Sara Mascarenhas e pra gente seguir juntas aqui, eu te provoco a pegar um café, um chá, uma água e ter alguns minutos de presença aqui com a gente, porque talvez a vida esteja acontecendo exatamente agora.
Start a fight. Come on down to Main Street, teach. teach them how to be polite, and you can't deny, no, you can't deny. She keeps you close through the night. She needs your ghost like a guiding light. You drive her home and tell her this will be the last time, but you can't deny.
Começa agora Versos em Voz, uma coluna por Célis Gonçalves. Hora do Sabá, ano 8, temporada 11. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Olá, ouvintes da Hora do Sabá. Eu sou Célis Gonçalves e esta é a coluna Versos em Voz. Aqui lemos poesia, conversamos sobre o processo criativo e damos protagonismo a mulheres escritoras. Ressoando. O vento bateu no orvalho e fez bum-bum. Da libélula saltitante se ouviu paticumbum. Enquanto o coração em compasso era só purugudum. No ar se mesclavam faceiros. Bum-bum, paticabum, burugudum. Bum-bum, paticabum, burugudum. Bum bum, paticabu burugudum. Esse poema é de minha autoria e hoje eu vou falar sobre o meu processo criativo, principalmente durante a escrita do livro O Sol Me Falou, publicado em 2025 pela Taup. Antes de ser livro, ele era agenda. Depois virou bloco de notas e mais tarde, publicações no Instagram. Esses versos tocaram o coração de algumas pessoas e após ser selecionada em um concurso, o projeto se transformou em livro. Grande parte dos meus poemas nasceu de uma mente inquieta, em plena pandemia. Mas meu processo criativo não se resume ao medo do futuro, ao isolamento ou à dor. Ele nasce de uma escuta sensível do cotidiano. Eu gosto de transformar cheiros, sons, palavras, memórias em pequenas cenas e versos. Procuro misturar afeto, sarcasmo, musicalidade, imaginação e aquele pensamento aparentemente bobo que parece só existir dentro de mim. Brinco com o som das palavras, com a memória emocional e com os detalhes quase invisíveis ao olho humano. Busco sempre uma escrita criativa e lúdica, mas que também carregue doses de realidade. Como diz a poeta portuguesa Luísa Neto Jorge, o poema ensina a cair. E eu completo dizendo, você pode cair em nuvens fofinhas ou em um labirinto. Depois que publiquei O Sol Me Falou, muitas pessoas me contaram que também escreve. E isso me fez pensar que a escrita está em muitos lugares. Para conversar sobre o poder das palavras e os diferentes caminhos da escrita, recebo hoje a jornalista Gabriela Lima. Atualmente trabalha como repórter da Todo Dia. E todo dia tem o prazer e o desafio de se deslocar até uma pauta e transformar imagens em palavras na hora de redigir o roteiro da notícia. Gabi, seja muito bem-vinda. Sinta-se em casa.
Muito obrigada, Teles. Obrigada pelo convite também.
Como a observação do cotidiano influencia a sua escrita e o seu trabalho?
Olha, assim, tudo que eu publico no jornal são coisas que me interessam. Sabe, tudo o que eu ponho no jornal vem do coração. São coisas assim que eu sinto, que interferem na minha vida. Eu gosto de pôr meu coração lá. Então, assim, o cotidiano. Se eu vejo, não sei, se eu tô mexendo no celular e eu vejo alguma... Vou estar falando bastante sobre alguma coisa, se interfere assim na minha família ou então na minha própria vivência, então já influencia no meu trabalho. Então meu cotidiano é ficar observando o que tá acontecendo, saindo na rua. Então assim, o cotidiano interfere demais, eu posso dizer.
Você acredita que toda pessoa tem uma história que merece ser contada?
Totalmente. Todo mundo tem uma história pra contar, sabe? E assim, às vezes você tem uma historinha boba, sabe? Ah, como foi a minha rotina? Alguma coisinha vai ser relevante. Alguma coisa que você deixou passar, porque é uma coisa cotidiana. Na verdade, tem alguma história. Tem como tirar leite de pedra, eu diria.
Como você percebe a diferença entre informar e emocionar através das palavras?
Olha, como eu falei, tudo que eu publico, que eu escrevo lá pra Todo Dia, tem a intenção de provocar um sentimento. Inclusive, eu vi isso hoje, sabe? Porque eu perguntei pro meu chefe, o que vocês costumam publicar no Instagram? Aí ele falou, tudo que causa emoção, Gabi. Então, assim, você pode muito bem informar de uma forma seca, fria, imparcial. Mas, assim, você vai causar alguma emoção. Acho que inevitavelmente, se você for informar sobre o prazo de alguma coisa, você vai causar ansiedade. Se você for informar um assassinato, você vai causar um desespero. Não adianta, acho que tudo provoca emoção. Então, pra mim, acho que não tem diferença nenhuma. Mas tem, talvez, uma diferença de tom de linguagem, assim. Mas emocionar e informar no jornalismo, ó, é a mesma coisa. Acho que no livro também, na literatura. Isso você poderia me dizer.
E uma última. Se sua vida fosse uma chamada jornalística, como seria?
É aquela coisa assim, a curiosa sai de casa.
Muito bom, Gabi. Obrigada por sua voz. Foi ótimo o nosso papo. Onde a gente pode te encontrar?
Olha, na minha rede social, assim, eu uso majoritariamente o Instagram. E tá lá, Gabs Lima Jornalista. E assim, vocês podem também me encontrar no YouTube, no canal TV Todo Dia, ou no Instagram, TV Todo Dia Oficial, que aí lá saem as minhas matérias.
Valeu, Gabi! No último episódio, lancei o desafio. Transforme uma música em poesia sem falar qual a música. A poesia escolhida foi da Inês Vieira. Força do afeto, caminho de luz sedutor, que perdoa e afaga corações, que abençoa com calma, mediada pela amorosidade e paz. invocando graças divinas mediada por funções. O próximo desafio é: tire um texto da gaveta, envie no meu direct, @osolmefalou. Vou escolher um para ler no próximo episódio, @osolmefalou. Obrigada por estar aqui. Eu sou Célis Gonçalves e essa foi a coluna Versos em Voz. Eu não vejo a hora do nosso próximo encontro. A poeta que habita em mim saúda a poeta que habita em você.
Je vais peut-être le We should be fortis and not against the wall.
pouco ritualístico, hein? Fala aí. O tema dessa edição é sobre o ritual. Sobre como a gente pode ritualizar a vida. E como ritualizar, criar pequenos rituais no dia a dia, fazem com que a gente se conecte mais com a gente mesmo, com a nossa natureza. A gente voltou desse bloco incrível, diferentaço, super calmo, delicioso, bem apropriado pro tema de hoje. A gente escutou agora Kemaya com a música For Peace, ela que é de Genebra, Suíça. Antes, Cécile A com Le Grand Bleu, ela que é de Lorient, na região da Bretanha Francesa. E abrindo o bloco, a nova-iorquina Andy Jager com Boxer's Tales. Tivemos também a coluna Versos em Voz, da Célis Gonçalves, falando dos bastidores do seu livro recém-lançado, O Sol Me Falou. Bom, o inverno começa essa semana, esse final de semana. E eu gosto de observar como uma mudança de estação reorganiza a nossa rotina sem precisar mandar uma única notificação. Eu já morei na região sul, no Nordeste. E quando eu morava em Curitiba e Londrina, uma das coisas que mais me chamava a atenção era a relação das pessoas com o frio. Lá no sul, as pessoas gostam do inverno. Elas esperam o inverno porque uma das coisas que eu escutava lá era que a gente se veste melhor. Eu nunca fui desse time da roupa, porque eu gosto do verão, eu gosto de roupa leve, eu gosto de vestido, chinelo, eu gosto da vida mais arejada. Mas eu observava como a chegada do frio muda os humores da cidade, muda as vitrines, o cardápio dos restaurantes, a forma como a gente se encontra com as pessoas e como a gente ocupa as ruas. E o Brasil é um país muito pouco preparado para o inverno. Nossas casas, elas são feitas mais para o calor do que para o frio. E olhe lá também se a gente tem algum preparo nesse aspecto quando a gente pensa em estrutura. Mas vá lá. Ah, no inverno, a gente sente falta de uma calefação, de um aquecimento nas torneiras. Lavar o rosto de manhã é quase que uma tortura de tão gelada que a água desce da torneira. Mas a gente criou muitas formas de lidar com isso. E aí tem aquelas coisas boas que aparecem, né? Por exemplo, a sopa aparece, o chá aparece, a gente traz de volta a manta, o cobertor, aquela blusa quentinha. E eu acho muito bonito perceber esses costumes e como eles continuam a organizar a nossa vida. Porque eles nos lembram uma coisa muito simples. Nós fazemos parte da natureza. E a natureza também trabalha em ciclos. Existe hora de expandir, de se recolher, de movimentar, de observar. E a estação do inverno, ela vem para lembrar a gente disso. E como os rituais chegam para nós. Nem tudo precisa acontecer ao mesmo tempo, né?
Viu gente que se rinde. Que ha dejado de soñar. Yo tengo fuego en el alma y ganas de gritar. Hay que creer y yo también. Me siento mal a veces, ¿ves? Pero al final.
Amo la vida. today. She said we were gonna get on a plane, and oh my gosh, we're running late. I gotta pack my suitcase, brush my teeth and comb my hair, and don't forget my favorite bear. Dad says we got 5 minutes to go, or we're gonna hit the road. I am feeling a little scared, it's my first time in the air. The pilot says it'll be alright, he flies this airplane all the time.
Esse bloco. A gente ouviu aí Lexi Zélia com Ride. Ela é de Genebra, da Suíça. Chegou muita coisa da Suíça pra gente via a plataforma Groover, onde eu sou curadora e recebo muito material. Ouvimos também Kyla Storlid com I Went on a Plane, ela que é dos Estados Unidos, de Madison, Wisconsin. Uma curiosidade sobre essa música: é uma canção feita para crianças. Se chama I Went on a Airplane. E ouvimos também Cecília Gonzalez, outra mulher europeia aí de Liege, Bélgica, com Jamie Lavie, Eu Amo a Vida. Muito autoastral, né?
O
Bom, nos últimos meses eu tenho falado muito sobre exaustão. Não porque eu acho que a gente está vivendo uma epidemia de sofrimento. Pelo contrário, eu acho que a gente vive uma epidemia de aceleração, o que é bem diferente. A gente acorda respondendo mensagem, almoça respondendo mensagem, vai dormir com o celular na mão, escuta música com o celular, assiste filme na telinha, vai para um show para filmar o show. E em algum momento, essa experiência deixa de ser experiência e vira registro. Eu percebo isso em mim, percebo isso nas pessoas ao meu redor. E é por isso que eu digo, não tô apontando o dedo para ninguém. Eu tô observando a vida contemporânea. E depois da minha viagem esse ano, uma das coisas que mais me marcaram foi justamente reaprender a ficar parada. Sentar para tomar um café, olhar uma praça, observar as pessoas passando. Passar uma hora sem reproduzir absolutamente nada. Eu acho que a gente perdeu a intimidade com o silêncio, com o vazio e com os intervalos. É justamente nesse intervalo que muitas ideias aparecem. A criatividade gosta de espaço, respiro, de tempo. E quando a gente ocupa cada segundo do dia, sobra pouco lugar pro inesperado. O inesperado é um dos combustíveis da criação. Vamos de música? De música não, vamos de Elas no Espectro, na sequência, música pra vocês.
Começa agora, Elas no Espectro. Uma coluna por Vitória Pacheco.
Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Elas no Espectro, aqui na Hora do Sabá. Eu sou Vitória Pacheco, psicóloga e analista do comportamento, e hoje nós vamos mergulhar aí numa história que vai falar sobre resiliência, mas também sobre falhas sistêmicas que muitas de nós enfrentamos, né? Na busca aí por respostas sobre os nossos próprios corpos e mentes. Bom, vocês sabiam que aqui no Brasil, cerca de um terço das mulheres autistas só recebem o diagnóstico após os 20 anos de idade? Pois é, né? E esse dado reflete uma realidade bem difícil, a de que os estereótipos de gênero e a visão limitada ainda sobre o TEA, muitas vezes baseada apenas, né, no que a gente sabe que é das características do comportamento de meninos, deixam milhares de mulheres à margem do suporte necessário. Hoje nós já temos muitos estudos sobre o autismo em mulheres, mas ainda é muito pouco, né, pessoas profissionais realmente capacitados com um olhar treinado para essas nuances no diagnóstico. Hoje nós temos uma convidada, a Bianca, que também é colunista da Hora do Sabá, uma colunista do nosso blog, e ela compartilhou aqui comigo, e vai compartilhar com a gente, né, um relato bastante impactante que traça aí um paralelo entre dois diagnósticos tardios em sua vida, né? O diagnóstico de autismo e o diagnóstico de endometriose profunda. Sobre a endometriose, no Brasil, é uma doença que afeta entre 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva. E o tempo médio para o diagnóstico definitivo pode chegar até 10 anos. Então você pensa, né? Durante todo esse processo diagnóstico, quanto sofrimento, quanta dúvida, angústia, essas mulheres não passam. O que une essas condições é um fenômeno que a ciência começa a documentar com mais clareza, que é a relação entre o autismo e a percepção de dor. Por muito tempo, acreditou-se no mito de que pessoas autistas seriam insensíveis à dor. Hoje, muitos estudos indicam o contrário, né? Lógico, a gente tem... O autismo, ele é um espectro e a gente tem muitas nuances no que diz aí de receptividade de estímulos sensoriais, né? Sociais, enfim, todos os tipos de estímulos e a expressão também. Mas, bom, hoje a gente sabe também que muitos adultos autistas, especialmente mulheres aqui, tá? Apresentam uma hipersensibilidade a estímulos dolorosos e níveis mais elevados de ansiedade relacionada à dor. Pois é, então muitas mulheres, né, tendem a sofrer com dores mais intensas e pela banalização desse sofrimento, por muitas vezes, né, se a gente for pensar pessoas típicas que passam pela mesma situação e sentem isso de uma forma diferente, essa dor, essa comunicação da dor, ela é silenciada. Bom, a neurodivergência, ela está frequentemente associada a condições de sensibilidade, o que significa que o sistema nervoso processa a dor e outros estímulos de uma forma diferente, né, podendo ser mais intensa e persistente. No entanto, por causa de dificuldades na comunicação, não verbal principalmente, quando a gente tá falando aí de autistas nível 1 de suporte, né, que geralmente são essas as mulheres diagnosticadas tardialmente, então essas dificuldades na comunicação não verbal ou pelo simples fato de não expressarem o sofrimento de uma forma convencional, essas mulheres tendem frequentemente a serem desacreditadas por profissionais da saúde. E a história que a Bianca nos traz hoje é exatamente isso, né, porque ela viveu isso na pele. Ela passou anos ouvindo que era frágil demais ou dramática pra dores e dificuldades que eram, na verdade, sinais de um funcionamento neurológico e físico que precisava de atenção e muita atenção, né. O diagnóstico veio para virar essa chave e mostrar que, ao contrário do que lhe disseram, ela sempre foi extremamente forte por ter aguentado isso e ter vivido uma vida aí sem o suporte necessário. Nesse episódio, a gente vai ouvir como o diagnóstico tardio permite, finalmente, né, que mulheres autistas parem de se desculpar por sentir e que finalmente comecem a validar a sua própria jornada. Fiquem aí com o relato da Bianca.
Oi, meu nome é Bianca, eu tenho 32 anos e recentemente eu recebi o diagnóstico de TEA. Apesar do diagnóstico ser recente, né, na minha vida, esse processo todo que me levou a ele não é. Eu sempre soube que tinha alguma coisa diferente, eu encontrava limitações em mim que pareciam normais ou fáceis para as outras pessoas. Sempre soube que tinham características ali que não eram exatamente iguais, assim. O TEA, né, ele era uma ideia que surgia e passava da minha cabeça, assim, então ele aparecia, ele explicava muita coisa, mas eu logo deixava ele ir porque eu sempre tive uma visão muito estereotipada do autismo e eu dei aula há muito tempo, então eu dei aula inclusive numa clínica de psicologia. Eu tinha alunos, né, que eram diagnosticados, todos eles meninos, todos eles entre 9 e 11 anos, todos que cumpriam, né, aquele checklist básico do estereótipo autista, assim. Então, além da minha visão ser bastante estereotipada, a minha experiência me comprovou isso, assim. Eu não me reconhecia naquilo que eu via, eu não me enxergava naquilo que eu via deles, não me identificava. Isso fez com que eu sempre deixasse a suspeita do TEA de lado, né? As coisas mudaram quando eu entrei no meu segundo burnout. Fazia acompanhamento. O segundo burnout foi um pouco melhor que o primeiro, porque eu já entendi um pouco mais os sintomas. Mas começaram os questionamentos de por que comigo? Por que eu? Por que que eu tô no meu segundo burnout? É óbvio que eu trabalho muitas horas por dia, que eu trabalho numa empresa exigente, que eu tenho um cargo que me demanda bastante. Mas outras pessoas fazem isso, né? Outras pessoas têm rotinas tão exigentes que nem a minha, se não mais. Eu tenho colegas que fazem isso há muito mais tempo que eu, que conseguem sair do trabalho e ter uma vida social, conseguem encontrar amigos, conseguem frequentar lugares. Por que que eu não consigo, assim? O que que tem de errado comigo, né? Esse era o questionamento, que eu não consigo fazer algo que é tão fácil para as pessoas. E eu vi um vídeo nessa época de uma menina que falava que um pouco, né, que ela tinha uma rotina que era relativamente leve em comparação às outras pessoas, e ela também tinha essas limitações, né, de chegar num ponto e não conseguir levar aquela rotina adiante, mesmo que a rotina fosse muito leve em comparação à população brasileira, né? E ela entendeu depois de um tempo que ela não conseguia porque ela tinha uma neurodivergência. E aquilo me deu um clique, assim, e eu comecei a questionar, e se eu não consigo, não porque eu sou mais fraca, mas porque talvez eu tenha alguma neurodivergência que mude o meu funcionamento, né, que me dê algumas limitações que os outros não têm realmente. Eu levantei essa hipótese com a minha psicóloga, eu procurei uma avaliação neuropsicológica, e o diagnóstico veio desse processo. Esse não é o primeiro diagnóstico tardio que eu tenho na minha vida, é o segundo, na verdade. Há uns anos atrás eu fui diagnosticada com endometriose profunda, depois de 12 anos relatando sintomas e convivendo com sintomas, eu descobri também num grau avançado já. Apesar de serem campos bem diferentes, os processos de diagnóstico foram muito similares, assim, porque nos dois diagnósticos eu senti os sintomas, eu sabia que tinha alguma coisa errada, eu procurei médicos, eu procurei profissionais, eu fiz acompanhamento, eu relatei as minhas dores, eu falei do que eu sentia, e nos dois casos eu fui descartada, assim, como se as minhas dores fossem relativizadas, sabe? A conclusão nos dois casos é que eu era muito frágil, ou era muito sensível, ou era muito exagerada, ou era muito dramática, que todo mundo convivia com dor, que todo mundo tem dificuldade social, e eu que tava exagerando aquilo, né? Então eu sempre construí essa visão de mim. Eu sempre construí essa ideia de mim, de que eu sou mais fraca, entre aspas, né, que os outros, porque eu não consigo fazer aquilo que todo mundo faz. E nos dois casos eu descobri da pior forma possível. Eu descobri quando eu já estava tão intenso, que as minhas queixas eram tão intensas que os médicos não conseguiam mais ignorar aquilo que eu falava, né? Eu comecei a terapia com 18 anos. Entre indas e vindas eu fiz por muitos anos, né, acompanhamento. E todas as minhas queixas, todas as minhas dores, elas eram tratadas de forma isolada. E era um processo extremamente frustrante, porque eu não conseguia avançar em muita coisa, porque parecia que eu estava procurando a resposta no lugar errado, sabe? Então, nos dois casos eu tive que chegar num ponto extremo, que os profissionais não conseguiam mais olhar pra mim e falar isso é frescura, e levaram meus queixas a sério, até descobrir, né, o diagnóstico bastante tardio, assim. Então, eu acho que o diagnóstico foi o que virou uma chave na minha cabeça de ver que eu não sou, na verdade, mais fraca que os outros, porque eu não consigo fazer as coisas básicas, que eu não sou mais frágil, ou mais dramática, ou mais sensível, ou talvez até seja um pouco mais sensível, mas não tem nada de errado nisso. Mas que, na verdade, eu sou mais forte, assim, porque eu consegui chegar onde eu cheguei, fazer a minha formação, ter as minhas conquistas, me desenvolver profissionalmente, apesar de todas as limitações pessoais, de todas as limitações de comunicação, de todas as limitações sensoriais, de toda a dor, eu consegui fazer isso, assim. Então, eu acho que o diagnóstico me trouxe essa consciência de que, ao invés de eu ser mais fraca, eu sou mais forte. E isso é um processo, eu ainda tô construindo essa ideia. Mas é isso, assim. Eu gostaria, talvez, em alguns momentos, ter acreditado mais em mim e menos em profissionais que desmereciam aquilo que eu senti. dia. Mas esse é o processo e eu ainda tô construindo essa ideia minha de uma pessoa forte. Então, é isso que eu desejo, né, pra todo mundo que tem o diagnóstico também, que possa se ver como uma pessoa forte que é. Tchau!
Nossa, Bianca, muito bom te ouvir, muito bom ouvir a sua história. Sinto muito por você entrar em contato também com uma história de desafios sem suporte, né? Sem o suporte necessário. Você realmente teve que ser forte, mais forte do que eu imagino que você imaginava. É isso, seu relato nos deixa essa lição poderosa, né? O diagnóstico, ele não é um rótulo que limita. Ele é uma ferramenta que finalmente permite validar a sua própria jornada. É isso, galera. Então, que a história da Bianca inspire cada um que ouvir aqui a confiar mais na sua intuição, e, né? E não é só intuição, mas autopercepção, né? Confiar na sua autoanálise e autopercepção, e menos em quem desmerece a sua dor. Que vocês consigam ter acesso a profissionais realmente competentes, dispostos a ouvir e acolher os seus sofrimentos e ajudar a enfrentá-los da maneira necessária. Se você se identificou com esse episódio, compartilhe com alguém que também precisa ouvir um pouco disso. Ficamos por aqui com mais um episódio de Elas no Espectro. Muito obrigada a cada ouvinte que nos acompanha, que gosta do conteúdo. Deem feedbacks, né? Podem me trazer mensagens aí pelo meu Instagram, @psi.vitoriapacheco. Gosto muito de saber o que vocês estão achando dos conteúdos até aqui. Quem quiser participar, como a própria Bianca em ti, né, de fazer esse convite pra ela também, de compartilhar a sua história, mas outras pessoas que queiram ser essa força pra outras mulheres autistas, contando a sua própria história aqui, entre em contato comigo pra você participar aqui da coluna. Muitíssimo obrigada a todos os ouvintes que nos acompanham e até o próximo episódio.
Hora do Sabá, ano 8, temporada 11. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Shine. Bitch, don't block my blessings. I remember it so clearly, though it was quite long ago. The dash glow shining on your face, the music turned down way too low. Raindrops beating on the windshield, like secrets rolling down into the dark. And all the streetlights, they had halos, they were gleaming in our eyes. It didn't matter what we said next, as long as we were side by side. And it was safe and soft and open, though the wind was beating at the door. And all those driveway conversations seem to be behind us now. There's no time to sit and talk about our hopes and fears out loud. And we're stuck in boxes wondering what'll happen if we can't ever change the thunder. Heart is long and time is fleeting. I can't hold either in my mind. They both leave me standing here, wondering what we've left behind. So I'm clinging on to clouds instead of learning how to be the sky. And all those driveway conversations seem to be behind us now. Well, there's no time to sit and daydream. We're busy counting down the hours, and we're stuck in stories that we fear are drowning out the truth of who we are. Nothing's worse than feeling like you're someone you're not supposed to be. Sometimes deciding who you are is just deciding to be free. But I pretend it doesn't bother me to keep on carrying that lightning. And if those driveway conversations really are behind us now, I hope we find a way to talk again before we're missing out on making moments into memories that'll last beyond this star. All those driveway conversations seem to be behind us now.
Chegamos ao último bloco da Hora do Sabá e a gente escutou aí Tenny Rani, um Drive Away Conversations. Tenny, que é de Chattanooga, Tennessee. E ouvimos também Unicora com Beach Don't Block My Blessing, direto da Ilha Grande do Havaí. É, direto do Havaí, meu povo. E ainda apreciamos o conteúdo incrível que a Vitória Pacheco trouxe pra gente mais um mês no quadro Elas no Espectro. Vocês perceberam como é importante o diagnóstico tardio? Mesmo que seja tardio, ele orienta a vida das pessoas. Ao longo dessa edição, a gente falou sobre os pequenos rituais do cotidiano, falamos sobre as mudanças que o inverno traz para as nossas vidas, falamos sobre exaustão, sobre criatividade, sobre a importância dos intervalos e sobre a sensação que o mundo está acelerado demais. E eu fiquei pensando, né, como o tema é ritualizar, quando a gente pensa em magia, quando a gente vai à igreja, ou quando a gente vai numa gira de Umbanda ou Candomblé, tem algumas palavras que são importantíssimas. Quando você precisa ter firmeza, firmeza de cabeça. Tudo isso quer dizer intencionar. A intenção vem antes de qualquer gesto. É ela que dá sentido à ação. É ela que transforma algo comum em significativo. Vale muito para além da espiritualidade. Vale para arte, vale para escrita, para cozinhas. Quando você intenciona fazer uma comida gostosa para quem você ama. Quando você escreve para alguém. Quando você quer cultivar uma amizade. Quando você tá na maternidade. A intenção que você coloca ao educar seu filho, o trabalho, vale para a forma como a gente ocupa os nossos dias. Por isso que eu escolhi esse tema para o programa. Porque quando você escolhe escutar a Hora do Sabá, você escolhe estar aqui com presença, com intenção de escutar mulheres. E isso é ritualizar o seu dia. Isso é muito profundo, muito bonito. E esse tipo de atenção virou algo muito raro nos dias de hoje. Porque a pressa é quase que o contrário da presença. E possivelmente é sobre isso que eu tô falando. E é isso, por isso que eu continuo aqui há 8 anos insistindo nesse canal que é o rádio. O rádio continua sendo um convite pra gente estar junto, mesmo quando a gente tá distante. Continua sendo um espaço onde as ideias podem amadurecer, uma reflexão pode virar algo maior e que pode caber só em 15 segundos. Continua sendo um espaço para as mulheres falarem de suas experiências, das suas pesquisas e descobertas, dos livros que leem, das inquietações, dos seus sonhos. E é desse lugar que nasce a Hora do Sabá. Da profundidade de escutar mulheres com presença e ampliar o mundo. É nisso que eu acredito. Então, se você ficou comigo até aqui, eu quero agradecer demais a escuta. Eu sou Sara Mascarenhas. Muito obrigada por permitir que eu entre na casa de vocês. E eu volto a semana que vem, convidando você para arrastar o sofá mais uma vez e dançar ao som de mulheres muito potentes, muito vibrantes. Eu vou para o WME Conference encontrar as mulheres da música brasileira. E a semana que vem eu encontro vocês. Escute, mulheres.